Chegamos à última quinta-feira do ano e temos uma coluna Dicas de Cinema especial com Marlin Machado. Veio aqui no estúdio da CBN. Hoje a gente vai falar dos melhores filmes do ano. Marlin, temos uma tarefa árdua aí pela frente, né? Boa tarde, Marlin.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marlin, a gente vai fazer uma lista aqui que você escolheu, que não é por ordem de importância, é por ordem alfabética, né? Pra quem vai ouvir, né?
É, eu sempre coloco em ordem alfabética justamente até para que eu não tenha que definir qual que eu gostei mais no ano. Então, a ordem alfabética torna isso mais tranquilo.
E a gente tá no fim do ano, se alguém perdeu, a gente não consegue acompanhar tudo, também tem uma ótima lista aqui pra pessoa acompanhar nessas férias, né?
Exatamente. Parte desses filmes já estão disponíveis em diferentes plataformas de streaming, alguns também ainda estão até em cartaz nos cinemas e seguramente muitos deverão voltar a cartaz assim que a Academia fizer o anúncio dos indicados ao Oscar. Dia 23 de janeiro será feito o anúncio. É provável que muitos desses voltem a cartaz.
Mas hoje a gente tem o Oscar do Marlin Machado aqui, os melhores filmes de 2023. Marlin, vamos começar. Primeiro filme, como a gente falou, ordem alfabética, Anatomia de uma Queda.
Anatomia de uma Queda é um filme francês, foi premiado em Cannes esse ano. É um filme de julgamento, é um filme de tribunal que envolve a morte de um marido. A esposa se torna a principal suspeita. Esse crime, ou essa queda, uma vez que ele caiu do segundo andar da casa onde eles moravam. Esse filme, ele será lançado oficialmente no Brasil agora no final de janeiro. Ele está na minha lista porque ele foi exibido no Festival Varilux de Cinema Francês, que é um filmaço. Pessoas terão a oportunidade de conferi-lo daqui a mais ou menos um mês nas salas de cinema.
E agora eu vou confessar a minha lista aqui também. Esse, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Temos Scorsese, Assassinos da Lua das Flores.
É, Assassino da Lua das Flores. Ele teve a estreia mundial também no Festival de Cannes desse ano, junto com Anatomia de uma Queda. É o novo trabalho do Martin Scorsese e o primeiro trabalho dirigido por ele, tendo no elenco os dois atores que mais trabalharam com ele ao longo da carreira, que é o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio. É uma história que se passa há mais ou menos 100 anos atrás, região, eu acho que é Oklahoma, o estado americano onde fica a reserva indígena dos Osage, que são jogados num lugar qualquer lá, só que justamente essa terra aparentemente árida, sem muita produtividade, se revela uma grande reserva de petróleo, o que faz com que os Osage se tornem uma comunidade extremamente rica naquela época. Só que, misteriosamente, muitos dos membros dessa comunidade começam a morrer das formas mais inusitadas possível e não há uma investigação, não há um interesse em elucidar esses casos, até que o recém-criado Bureau Federal de Investigação, o FBI, assume o caso. Foi a primeira grande investigação do FBI, que é o equivalente nos Estados Unidos à nossa Polícia Federal, vai até lá, se desloca até a região para investigar. Essa história que a gente acompanha em Assassinos da Lua das Flores, um filme que foi produzido pela Apple, teve lançamento nas salas de cinema e vai entrar em breve no serviço de streaming da Apple. Então é um filme que todos poderão assistir facilmente.
Temos também filme nacional na lista, Elise Tom Só Tinha Que Ser Com Você.
O Brasil esse ano lançou excelentes documentários, é algo até recorrente dentro da filmografia brasileira. Elise Tom resgata uma história ocorrida 50 anos atrás, quando Elis Regina foi a Los Angeles gravar um disco, o Elise Tom, junto de Tom Jobim. Roberto de Oliveira, que era o empresário da Elis Regina na época, ele acompanhou e contratou um câmera e documentou tudo aquilo. E esse material ficou esse tempo todo guardado. Traz essa história pra gente, que resultou na criação de um dos melhores discos de música popular brasileira, um disco marcante, um disco que é uma espécie de divisor de águas e que é muito querido, respeitado e aplaudido no mundo todo.
Outro filme do ano, ainda seguindo a ordem alfabética, Folhas de Outono.
Esse filme é um filme finlandês, é um novo trabalho do Aki Kaurismäki. É um filme que ainda está em cartaz nas salas aqui em Curitiba. Também é exemplo do Assassino da Lua das Flores e do Anatomia de uma Queda. Teve sua estreia mundial no Festival de Cannes, em maio passado, e vem conquistando aplausos desde então. É o representante finlandês a disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2023. 2024. Ficou entre os 10 finalistas dessa lista. A gente vai saber dia 23 de janeiro se ele será um dos 5 a disputar a estatueta, mas é bem provável que sim, por toda a repercussão e pelos prêmios que ele já obteve. E é uma história muito singela, muito bonita, envolvendo duas pessoas solitárias que tentam estabelecer um relacionamento. Para quem conhece a carreira do Aki Kaurismäki, vai perceber muitos elementos recorrentes na filmografia dele. Ele filma tudo de maneira direta, sem muita embromação, pegando pessoas comuns, histórias comuns, mas muito carregadas de sentimento, de humanidade.
Na coluna da semana passada, ali pro Natal, você falou que é um ano que não tem muitos filmes bons de super-herói, mas que temos sim filmes bons de super-herói. E aqui temos um na lista, né? Homem-Aranha Através do Aranhaverso.
Mas é uma animação.
Mas é uma animação, né?
Então, Homem-Aranha Através do Aranhaverso é a segunda parte de uma trilogia que começou lá em 2019 com o primeiro filme dessa leva. O segundo estava prometido agora para 2024, mas não sei se vai se confirmar por conta da greve dos roteiristas e dos atores. Como ele já estava com muito material adiantado, é provável que eles consigam lançar a parte final em 2024. Ele é o filme do meio. Como todo filme do meio numa trilogia, dá aquela sensação de acabar sem que a história esteja concluída. Diferente do primeiro filme, que apesar de ser a parte 1, ele conseguiu resolver muitas das questões apresentadas no primeiro filme, esse segundo não, deixa as perguntas para serem todas respondidas no terceiro filme. Mas isso não tira dele todo o brilho da história. Viaja por vários multiversos, mostra diferentes versões do Homem-Aranha, conta uma história que tem como foco principal o Miles Morales, um desses Homem-Aranha, desses Aranhas Versos, tem a relação dele com os pais, com o tio, com o vilão, o contato dele com esses diferentes homens e mulheres aranhas com quem ele termina interagindo. Quem gostou do primeiro filme, seguramente vai gostar desse segundo e vai ficar com uma grande expectativa para ver o terceiro. O primeiro, Aranha Verso, foi premiado com o Oscar de Melhor Animação e há uma grande expectativa para que esse novo venha também a ganhar esse prêmio na cerimônia de 2024. Só que dessa vez ele tem um concorrente fortíssimo, que é o filme novo do Miyazaki, O Menino e a Garça.
Na nossa lista aqui, vamos para O Marinheiro das Montanhas.
Mais um documentário brasileiro, esse é um novo trabalho do Kairin Anus, muito pessoal. Aqui ele faz uma viagem à Argélia, que é a terra do pai dele, onde ele nunca tinha ido. Ele não teve muito contato com o pai. No Brasil teve o golpe militar em 64 e na Argélia teve a independência do país. A mãe dele teve que voltar para o Brasil e o pai teve que ir para a Argélia e nunca mais estiveram juntos de novo. Ele foi criado somente pela mãe e nesse filme, O Marinheiro das Montanhas, ele vai até a Argélia tentar encontrar as raízes e a gente, junto com ele, vai descobrindo.
Próximo filme da lista, Monster.
Filme japonês, o novo trabalho do Hirokazu Koreeda, comovendo e encantando as pessoas. Gira em torno de duas crianças que estudam numa escola. Uma delas um dia chega em casa meio estranha, a mãe vai averiguar, descobre que ele teria sofrido algum tipo de agressão na escola. E o filme, a partir daí, você começa a acompanhar a história desses dois garotos, mas sempre por um ponto de vista diferente, de alguma pessoa que convive com ele, o professor, ou a mãe, ou o pai, alguém da escola. E você vai montando esse quebra-cabeça para entender a história toda. É um filme muito tocante, muito bonito também.
E temos também As Oito Montanhas.
Italiano, onde também você acompanha a amizade de dois homens, desde criança até a fase adulta. Um deles é de uma família de classe média alta e sempre nas férias vai para uma região montanhosa da Itália, onde eles têm uma casa. E lá, ainda criança, ele fica amigo de um garoto que mora naquela região, ou seja, de uma família com pouquíssimas posses, mas você acompanha ao longo de muitos anos a história desses dois garotos, os rumos que a vida deles tomam e um desejo de escalar, de conhecer essas oito montanhas.
Marlin, seguindo a lista também temos o filme Pedágio.
Pedágio é o novo trabalho da Carolina Markowitz, havia estreado como diretora de longa-metragem ano passado com Carvão, esse é o segundo longa-metragem dela. É uma história de uma mãe que trabalha numa praça de pedágio, vivida pela atriz Maeve Jenkins, que tem um filho que ela simplesmente não aceita a orientação sexual do garoto. Retrata hipocrisias e questões, como é que você pode curar algo que não é uma doença.
Na coluna Dicas de Cinema com o Marlon Machado dessa semana, a última semana do ano, nós estamos fazendo um especial aqui falando dos melhores filmes do ano, escolha do Marlon aqui. Estamos em ordem alfabética, por isso estamos indo nessa ordem. Tem alguns filmes populares que vão entrar daqui a pouco, a gente tem uma parte especial daqui a pouquinho no final, mas a gente vai encaminhando para a parte final da lista. Aqui a gente vai para Retratos Fantasmas.
É um novo trabalho do Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Era filme brasileiro indicado para representar o país na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2024. A lista dos finalistas foi divulgada na quinta-feira passada e Retratos Fantasmas ficou de fora, ou seja, o Brasil está de fora mais uma vez na disputa do Oscar. Mas isso, em hipótese alguma, invalida esse trabalho do Kleber, que é um trabalho também, assim como o filme do Kairin Ainus, bastante pessoal, onde ele revisita a Recife da infância e adolescência dele. Ele começa pela própria casa onde ele cresceu, depois ele passa para os cinemas do centro do Recife, tá? Mostrando, com o passar desses anos, como a arquitetura urbana vai se modificando, como o dinheiro vai saindo de um lugar e indo para outro, usando como parâmetro para isso as salas de cinema que funcionavam no centro de Recife. Esse filme já está disponível para quem quiser conferir na Netflix. Infelizmente, ficou fora da disputa, mas, como eu já disse, isso, em hipótese alguma, é um demérito a ele.
Temos também na lista 100 Ursos.
É um novo trabalho do Jafar Fanahi, que é um diretor iraniano, e esse 100 Ursos tem a ver com uma história que ele vivencia. Ele que está proibido de filmar, então ele resolve sair de Teherã e ele vai para uma cidade fronteiriça, onde a presença do Estado, a fiscalização não é tão ostensiva assim, e de lá ele vai orientando a equipe dele a fazer um filme num outro país, ou seja, ele não parou. Isso é algo real, é algo que o próprio diretor enfrentou. Ele chegou a ser preso por conta disso, houve toda uma mobilização, e é essa história que a gente acompanha aí sem ursos, né? Sem no sentido de não ter, não sem com S.
Não, não é o número 100, né? Senão estaria no fim da lista também, né?
É. E aí você descobre a razão desse título vendo o filme. Eu não vou dar o spoiler aqui, mas é um filme tocante, um filme muito forte.
E a gente tá indo pro fim da lista, a gente tá indo na ordem alfabética, agora é um que foi bem lá no começo de 2023, né? Que é o Tar.
Na realidade é um filme de 2022, mas só foi lançado no Brasil no início de 2023. Tá? Do Todd Field, que até concorreu a vários prêmios, entre eles de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, para Cate Blanchett. Ela não chegou a ganhar. Mas é um filme até que um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, fazendo um paralelo com O Maestro, que entrou recentemente na Netflix, que é a cinebiografia do Leonard Bernstein, que é um dos maiores regentes de todos os tempos. Tar, a Helen Tar, que é a maestrina do filme, ela é uma figura fictícia. Ela não existiu. Mas o filme dela, o filme sobre ela, pelo menos para mim, passou muito mais autenticidade, muito mais verdade e muito mais consistência do que a cinebiografia do Bernstein. É baseada numa figura real.
E o último filme dessa primeira parte da lista, Vidas Passadas.
Vidas Passadas é um filme que deveria ter estreado no Brasil em julho, e aí por conta do fenômeno Barbenheimer, eles adiaram para agosto, e depois, com a expectativa de que o filme venha a receber indicações ao Oscar, terminaram jogando agora para o início do ano que vem. Ele está na lista porque ele já consta do catálogo de filmes de algumas companhias aéreas aqui no Brasil. Então, dependendo do voo que você pegue, se tiver filme a bordo, você poderá ver Vidas Passadas. É o filme de estreia da Celine Song. Ela é filha de sul-coreanos, e aqui ela conta a história de dois amigos de infância que se separam porque os pais da menina migram para o Canadá. E aquele menino que ficou na Coreia do Sul nutre uma paixão à distância por essa menina. E mais de 20 anos depois, ele resolve procurar por ela e reencontrá-la.
Na coluna Dicas de Cinema de hoje, o Marlon Machado está fazendo um especial aqui falando dos melhores filmes do ano. A gente fez aqui uma lista elaborada pelo Marlon em ordem alfabética dos melhores filmes do ano. Tem alguns filmes que geraram bastante discussão que não entraram na lista, então a gente vai falar agora. Então agora a gente vai para algumas menções honrosas. Por que você deixou como menção honrosa, Marlon?
Porque a lista é de pouco mais de 10. Se botasse uma lista de 15 ou de 20, eles estariam todos aqui na sequência.
Então vamos seguir a sequência. Então, claro, né? Talvez aí uma das maiores ações de marketing, talvez até da história, né? Muito forte nesse ano.
E muito bem sucedido.
Muito bem sucedido. Vamos começar por Barbie.
Barbie, da Greta Gerwig, é um filme que, quando foi anunciado, claro, eu disse assim, ué, vamos fazer um filme da Barbie, o que esperar de um filme da Barbie? Mas quando foi anunciado o nome da diretora, Greta Gerwig, que ela também seria uma das autoras do roteiro, junto com o marido dela, Noah Baumbach, e que a estrela principal seria a Margot Robbie, eu disse, não, peraí, a Greta Gerwig não iria se envolver num filme pipoca qualquer, alguma coisa deve ter de legal nesse filme. E o filme realmente terminou surpreendendo todo mundo. É uma história, é um filme de boneca, literalmente, mas é uma história que tem conteúdo e que tem uma pegada pró-mulher muito forte. E aí, a Barbie, até pegando carona em muito do marketing que foi feito em torno do filme, a Barbie tem tudo. O Ken é o Ken.
Muito bom. Vamos para Godzilla.
Godzilla Minus One, comemorando os 70 anos do primeiro filme do Godzilla, que é lá de 1954. Um dos melhores filmes de monstro da história, um dos melhores filmes desse ano, dentro desse segmento de filme assim para um grande público, um filme de ficção ou de aventura. Tem a vantagem de se passar num período logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, respeita um pouco o período do Godzilla original. E ao contrário de muitos filmes de super-herói que foram feitos esse ano e em anos recentes, tem aquela parte dos efeitos muito bem feitos, um monstro que quando aparece destrói tudo, mas tem também personagens humanos que enfrentam dilemas, enfrentam questões bem relevantes, e você consegue acompanhar esse drama humano dessas personagens inserido dentro de um contexto de um monstro gigante que chega na cidade destruindo tudo.
Temos também John Wick 4.
Chega ao seu quarto filme, assim, num grau de excelência absurdo. As lutas são extremamente bem coreografadas, as motivações são bem pertinentes, e aqui nesse quarto filme, John Wick, depois de tudo que ele enfrentou nos três filmes anteriores, tenta retomar a normalidade, se é que o John Wick pode ter uma vida normal, mas ele tenta retomar a própria vida nesse quarto filme, nem que para isso tenha que encher muita gente de porrada.
E tem um que eu vi várias vezes você falar ao longo do ano muito bem de como evoluiu ao longo dos últimos filmes, que agora é o Missão Impossível 7.
Teve a infelicidade de estrear uma semana antes do Barbenheimer. Foi um vacilo da Paramount, que não acreditou que o fenômeno Barbenheimer fosse vingar, e lançou o filme antes, e ele terminou perdendo muito terreno. Se ele tivesse sido lançado no final de agosto ou começo de setembro, ele teria encontrado um público melhor. Injustamente, porque é um grande filme de ação. Como eu já falei várias vezes aqui na CBN, a franquia Missão Impossível vem melhorando a cada novo filme. Esse, apesar de ser a primeira parte, né, o Acerto de Contas Parte 2 estava previsto para 2024, mas por conta da greve transferido para 2025. Apesar de ser a parte 1, ele se resolve muito bem. Muitos dos conflitos que são apresentados se solucionam, e o que a gente vai ver na segunda parte, uma continuação, obviamente, mas algo que de uma certa forma parte do zero, porque muito do que foi apresentado na parte 1 se resolveu. E é isso que a gente espera no Missão Impossível 8, que acredita-se seja o último filme da franquia, mas Tom Cruise tem dado provas de que não quer parar tão cedo.
Deixa eu ver se eu falo certo esse aqui. Nimona?
Nimona é uma animação também envolvendo um mundo fantasioso, mas muito legal, até pela defesa forte e bem coerente que ele faz de questões envolvendo representatividade. É um filme muito legal, não entrou no cinema, foi produzido pela Netflix, que comprou esse filme da Disney, que estava lá perdido. Aliás, o filme era da Fox. A Fox, quando foi comprada pela Disney, esse foi um dos filmes que ficou largado lá. A própria Disney não demonstrou muito interesse em levar o projeto adiante. E a Netflix comprou, finalizou e lançou direto na plataforma, mas é uma divertida animação.
E aí, claro, né? A gente falou da Barbie, a gente falou do Missão Impossível, tem o terceiro dessa semana ali, que é o Oppenheimer.
Oppenheimer teve um grande feito esse ano, é um filme de 3 horas, carregado de diálogo sobre o criador da bomba atômica, ou seja, uma figura que, primeiro, não é tão conhecida assim, e as pessoas que o conhecem não têm ele em grande estima. Mas é um filme que fez bonito nas bilheterias, faturou quase $1 bilhão somente nas bilheterias, já está disponível para aluguel digital e seguramente deve voltar a cartaz em algumas salas por conta das muitas indicações ao Oscar que ele deve receber agora no final de janeiro.
E o último filme da lista, Verdades Dolorosas.
O filme não entrou nos cinemas brasileiros, ele está disponível para aluguel digital, mas é a história de um casal extremamente afinado. Ele é psicólogo, analista, ela é uma escritora. E ela acabou de escrever um novo livro dela, e antes de mandar para publicação, ela pede ao marido para ler o livro. O marido lê, faz os maiores elogios ao livro, e um dia, por acaso, ela escuta uma conversa do marido com o melhor amigo, onde ele diz que achou o livro uma droga. E isso abala. Daí o título, em inglês seria, o título original é You Hurt My Feelings, você feriu meus sentimentos, né? No Brasil traduziram como Verdades Dolorosas, é uma tradução até coerente com a história que é contada. E você vê como aquela mentira sincera, como diria o Cazuza, abalou o relacionamento.
Essa é a lista dos melhores filmes de 2023 do Marlin Machado. Se você chegou no meio do caminho, perdeu algum pedaço ou não conseguiu marcar algum filme ou outro, a gente também, além do áudio na íntegra, a gente vai colocar a lista como um todo no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Como a gente falou, é uma maneira até de você se atualizar, aproveitar as férias e ver todos esses filmes. Marlin, sensacional a coluna de hoje, um excelente 2024 para você.
Obrigado, Felipe. Obrigado aos ouvintes da CBN. Até 2024.